Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Sob a luz do Lampião, mas sem a luz de Lucas Borges, que está em viagem de trabalho aí, mas logo na semana que vem está de volta. Começa mais um Timoneiros, o programa do Coringão, aqui na nossa Central 3. Hoje a mesa está um pouco desfalcada, além do Lucas Borges, Chico também acabou sendo uma baixa de última hora, mas também está de volta semana que vem. Estou aqui ao lado de Guilherme Dorf, que veio reforçar o nosso time e bater esse papo com a gente aqui para falar do Coringão. Boa noite, Guilherme.
Boa noite, Gabi. Boa noite, Leandro. É uma semana interessante para a gente discutir e vamos comentar o que tem importunado a gente nas últimas semanas, que a gente fala informalmente. Vamos dar vazão a esses sentimentos aqui, porque é preciso.
É verdade, são dias estranhos, de mar nada calmo no Parque São Jorge, muita coisa acontecendo, algumas estranhas, né? Notícias que inclusive se contradizem, né? Diante do momento que vive o clube. Enfim, né? Segue, pra gente começar a abordar o primeiro assunto, o Corinthians segue com um climão entre jogadores e diretoria. Faz duas semanas que não tem um programa, então eu não cheguei a ter a chance de falar isso depois do que eu vi daquela derrota contra o Palmeiras, né? Não teve nenhum programa depois daquele 2-0 pro Palmeiras no Itaquerão. E é Itaquerão, sim, antes que alguém reclame na internet aí. Bueno, o que eu disse naquela oportunidade aqui mesmo, nos microfones da Central 3, é que há um clima de litígio entre o elenco e a diretoria, enfim, a famosa quebra de confiança. Quero saber se o Guilherme concorda, mas a meu ver o time jogou naquele dia, ainda bem que não teve muito mais jogo depois daquilo, né? Aquele jogo foi pela... Depois teve o jogo contra o Grêmio, que foi mais lamentável ainda, que até pareceu um clima de corpo mole mesmo, aquele 3-1.
E a vitória contra o Joinville também.
Deprimente, e uma vitória na conta do Chaves contra o Joinville. O time até mereceu, jogou melhor, mas mostrou limitações técnicas notórias, principalmente em termos de poderio de ataque, né? Mas enfim, antes de tentar analisar um pouquinho melhor esses jogos e o que vem pela frente, é isso que eu acho que aconteceu, uma quebra de confiança e de relação entre jogadores e diretoria que está claramente refletindo dentro do campo.
Concordo sim, Gabri. Eu acho engraçado, muitas vezes a gente questiona o jogador quando ele recebe uma proposta e decide sair, decide se transferir, mas poucas vezes a gente questiona a diretoria quando acontece o contrário, né? Então a gente viu nos últimos tempos o Renato Augusto está sendo oferecido para o Flamengo, ou uma troca dele com o Samir puramente pela questão salarial, porque seria uma economia para o Corinthians. O Elias está na mesma situação. E eu ouvi também dizer recentemente que o Danilo poderia ser negociado com o Fluminense. Só que são três jogadores que eles não querem sair do Corinthians. Eles querem ficar no Corinthians, já estão adaptados. Eles têm uma função importante para o time. E a diretoria praticamente expõe... Não é nem apenas que eles querem vender, mas parece que eles forçam o jogador a sair e ainda assumir essa culpa, como se fosse eles que quisessem sair. E quando você fala nas vantagens financeiras, a única transferência que eu vejo que faria sentido nesse momento seria a do Gil. Obviamente ele é um jogador muito importante para o elenco, mas seria a única transferência que resultaria não apenas em uma economia salarial, mas também em dinheiro pela transferência. Então tudo bem, é óbvio que quando você economiza o salário também é um dinheiro que está deixando de sair do caixa. Mas é muito triste ver jogadores falando mais especificamente do Danilo, do Ralf e até do Gil, com uma história tão rica no Corinthians, sendo obrigados a deixar o clube pela diretoria. Eu acho muito triste isso como corintiano.
E na surdina ainda por cima, né? Porque como a gente notou muito no caso do Elias, que comprou a briga e tornou até meio público a história, né? Vazou, né? No final das contas, a intriga ali. A diretoria não tem a coragem de assumir em público que quer reformular, que precisa. Não está tendo a, digamos... usar uma palavra aqui meio jargão, pode não ser a ideal, mas ali as pessoas que estão comandando o clube não estão tendo a hombridade de falar abertamente que, ó, precisamos reformular tudo, voltar na escala zero para começar todo um ciclo, todo um novo ciclo, o Tite comanda esse novo ciclo, alguns jogadores históricos vão encerrando esse, suas passagens. Mas não adianta nada também se livrar dos caras no meio do campeonato, porque primeiro, queira ou não, eles têm alguma caixa para segurar uma campanha minimamente regular, mesmo que não seja uma campanha boa e não dê classificação para Libertadores, mas pelo menos, de repente, evitar o pior dos piores, né?
É, a questão que fica na minha cabeça, desculpa te interromper, Gabriel, é como chega nesse ponto, né? Assim, tudo bem, a gente sabe que o time ele se planeja para eventualmente avançar mais em uma competição e entrar mais algum fluxo de caixa, e a gente já sabe também que os times eles se preparam para perder alguns jogadores ao longo do campeonato de maneira mais ou menos ordenada. Como de uma hora para outra você é obrigado a se desfazer de, sei lá, 6, 7 jogadores do time titular? Assim, que planejamento é esse, de verdade? Assim, a gente, às vezes a gente reclama que nem foi em 2009, quando o Corinthians vendeu o Douglas, o André Santos e o Christian, mas foi uma coisa circunstancial, os jogadores queriam ir, eles eram jogadores com idade um pouco mais avançada, e agora, de repente, a gente se vê numa situação que é...
O time ainda tinha menos caixa do que, teoricamente, tem hoje em dia.
Tinha menos fontes de receita. Como, assim, como, de verdade, assim, a gente olha de fora, dá muito medo de fuçar essa caixa preta, né, porque... De repente, de uma hora para outra, dá um desespero e você vê que o time tá tentando vender todos os jogadores. Ao mesmo tempo, é um assunto que a gente vai entrar daqui mais para frente, mas tá tentando trazer outros jogadores. Então, assim, o que tá acontecendo, né?
Sim. Bom, o fato é que aquilo tudo que o Ronaldo Ximenes falou aqui no nosso programa, que na época foi tratado como uma trairagem entre as correntes internas do clube, apocalíptico e irresponsável, tá pior do que ele falou aquele dia. Porque ele falou, não, o time você banca. O problema é o estádio, a incerteza do futuro é o estádio. Agora não, o futebol virou uma incerteza da noite para o dia, por causa de uma eliminação de campeonato, coisa que você tem que prever num planejamento, você tem que prever que pode perder. Não importa se é para o Guarani ou para o Boca Juniors, perder Libertadores é uma coisa previsível, né?
Totalmente.
E bom, e esse negócio também, que adianta, salvo uma ou outra rescisão amigável, se você dispensar os jogadores agora, até onde eu sei, por iniciativa sua... Você vai pagar multa rescisória ou você vai ter que pagar o contrato até o final, mesmo que o jogador saia. Então vai sair dinheiro do mesmo jeito. Então, desse modo, fica com o jogador até o final, até o da temporada, pelo menos, para não desmantelar tanto assim. Até porque agora eles não se livra dos veteranos, que tem uma média de idade até razoável, o time mesmo, isso tem que ser revisto para o ano que vem. Se livra dos veteranos, ao mesmo tempo que não preparou os garotos para assumirem a camisa titular e, ó, vocês estão prontos, vocês têm que ficar prontos. Deixar a molecada pronta, campeã de vários campeonatos, né? Até ganhou o Sub-17 aí, que falam que é mundial, mas não sei se é mundial mesmo, mas enfim. Não preparou a base para realmente assumir a titularidade, como isso que o Internacional mesmo também tá na semifinal da Libertadores com metade do time formado 7
jogadores
por garotos.
Titulares.
Pois é.
E você vê, é engraçado, né?
E alguém é craque ali? Pode ser um ou outro muito bom, o tal do Valdívia lá é bom, mas no geral ninguém é tão brilhante. Todos cumprem um bom papel ali na sua.
E é engraçado você ver, hoje eu tava lendo um pouco antes de vir para cá, a notícia sobre a questão de ter ou não um jogo de despedida do Sheik. E aí parece, eu nem cheguei a ler a matéria, então posso estar cometendo uma injustiça, mas a matéria contava com uma aspas na manchete da diretoria falando que o Sheik merece ter um jogo de despedida porque ele quis ficar no Corinthians. Então, quando você vê a própria diretoria se posicionando dessa maneira, que pra mim é uma coisa que só o torcedor deve, aliás, pra mim nem o torcedor deve ter, mas tudo bem. A gente entende que o torcedor, ele tem esse sentimento, o Guerreiro não quis ficar no Corinthians, o Sheik quis ficar, mas foi uma questão salarial, mas é inadmissível que o clube, de maneira institucional, se porte de uma maneira tão amadora e pequena em fazer essa distinção de...
Covarde também.
Covarde, muito covarde. É humilhante, é degradante. É o tipo de sensação que você vê... Assim, eu sempre brinco muito com rivais, principalmente do lado verde, de falar, isso é um sintoma que o time está se apequenando, óbvio. O Palmeiras nunca vai virar pequeno por toda a sua história. Mas alguns sintomas você pega... E você fala assim, o time, ele fica, pelo menos no momento, ele fica um pouco menor. E o Corinthians acho que tá vivendo esse momento, principalmente pela diretoria. Porque o que a gente vê como reflexo nos estádios, na arquibancada, é uma resposta ao que a diretoria vem fazendo. E eu acho que são poucos espaços, e você faz isso muito bem aqui, de insubordinação, digamos assim. De não aceitar isso e falar, não, tem alguma coisa errada, não vamos entrar nesse... A gente comprou muito esse discurso, vamos ser campeão todo ano, vamos ter super craques, e de repente isso se desmonta e, enfim, É o Castelo de Areia, né?
Exatamente, né? E, bom, ainda nesse sentido, qual que é a explicação no meio disso? Um clima de fim de feira, armazém baixando as portas para balanço, e a gente vê as notícias, as especulações de mercado voando do mesmo jeito para lá e para cá, né? A gente passou a semana vendo 3 jogadores do River Plate associados a possíveis transferências do Corinthians. Acho uma conversa fiada daquelas da grossa mesmo, porque a gente nesse clima sem grana, de salários atrasados e tudo mais, e você vai atrás de 3 jogadores valorizados do time que tá na semifinal da Libertadores, que vai ser só daqui a um mês, qual que é o sentido dessa conversa rolar pra lá e pra cá?
É, acho que assim, não tem sentido nenhum, e é engraçado a gente ver como... Eu espero de verdade que seja uma conversa fiada, assim, e eu não duvido de nada. O meu medo é que não seja uma conversa fiada, né? Porque, primeiro, são 3 jogadores com idade avançada, com um ótimo momento, mas com uma carreira meio periclitante aí. Até mesmo o maior expoente desses 3 jogadores, que é o Theo Gutierrez, que é o que teoricamente está mais avançado aí, custaria 9 milhões de reais. É um jogador de já 30 anos. E, enfim, não é aquele jogador que você fala, putz, a gente vai investir uma bala, mas ele vai com certeza dar retorno. E mais do que isso, Gabriel, eu acho que reflete que é uma coisa não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro, a preguiça de você olhar, assim, para um torneio. Não é, assim, a gente não tá falando de um torneio que tá sendo disputado no leste europeu, que ninguém tem acesso, trazer jogador de lá. A gente tá vendo a Libertadores na frente, assim. A gente vê, assim, diversos jogadores jovens despontando em muitos times, mas a gente precisa trazer os jogadores consagrados, experientes do River Plate, que chegaram na semifinal e não sei o quê.
No fácil, né?
Parece que...
Teoricamente fácil.
Eu,
né,
comparo muito a uma situação que acontece em empresa, assim. Às vezes, de você receber um estudo e exercer esse estudo sem se preocupar se vai dar certo ou não, só para ter uma coisa à mão se der errado. Me soa um pouco isso, assim. A diretoria fica armada porque são jogadores experientes do River Plate e se der errado... Enfim, não foi culpa deles, porque era óbvio e todo mundo queria. Sabe, vamos... A gente é um time de, enfim, vanguarda, né? Vamos tentar... Porra, vamos apostar nos caras do Guarani, assim, ter pelo menos um negócio...
E nos da casa, né? Não tá ganhando tudo na base. É hora de subir 8 e falar, é com vocês estão garantidos no time. Mas não, estão vendendo o Cassini, não explicam nada de como é que funciona a categoria de base, quem tem direito sobre quem, por quê... Como é que se envolve, não se blinda para não perder jogador da base por motivos tolos e torpes, né? E, bom, desses caras do River aí, o único que eu acho que é bom mesmo é o Carlos Sanches, que tem mercado para jogar na Europa e em time que paga mais que Corinthians, com certeza. E o Theo Gutierrez é um presepeiro, seria terrível contratar esse cara, porque é um sobe e desce a carreira dele, é um jogador completamente irregular, maluco... Irregular, inclusive, em decisões. E o Rojas é um voluntário, é um jogador apenas comum. Agora, sábado, 4 horas e 20 minutos da tarde, daqui a 2 dias, o horário da Fiel, né? E, bom, Corinthians Internacional sem a Libertadores no radar, né? Então, por um bom tempo, o que você espera aí para esse jogo?
Eu acho que vai ser um jogo interessante, né? Não, né, talvez você tenha informação, ainda não fui atrás sobre a escalação do Inter, né? Se vai jogar com titular ou reserva. Mas eu gosto de jogar contra o Inter, né? Eles têm toda... aqueles clássicos que viram clássicos fora do seu estado, viram clássicos por outra questão. Enfim, tem a questão de 2005, tem a questão de 2007, que eles entregaram o jogo contra o Goiás pra gente cair. Enfim, essas informações de bastidores, mas que dizem que é verdadeira. E, enfim, tem a história do DVD, eles já estão com faixa de 2005 de novo.
Brincadeira,
mas,
né?
É. Nossa. Mas acima de dessa parte folclórica, eu vejo essa nova situação do Corinthians, e a gente discute muito isso em off, eu e você, como uma oportunidade mesmo, assim, pra gente parar com esses sonhos, essas ideias desse neocorintianismo que a gente chama, né, de grandeza e tem que ser campeão todo ano, pra, porra, a gente vai ser um time que vai ter o Romero ali de camisa, não é literalmente, mas é o camisa 9, é o cara que vai ter que pôr pra dentro, e sei lá, a gente vai ter um campeonato em 10º, 15º, e vai ser do caralho, assim, eu quero ir no estádio ver esse time jogar, eu não quero que o Corinthians contrate o camisa 9 da seleção argentina e não sei o quê.
Toda hora, né? E... Nossa, tem que ter uma grife por ano, e... duas, três.
E como você falou, acho que a gente pode olhar pro Inter e ver o que, que a gente pode ser no futuro, assim. O Inter é um time que, tudo bem, depois de anos contratando craques e que davam mais errado do que certo, mas também deram muito certo durante alguns anos. Hoje em dia o Aguirre veio, quase caiu. E, assim, teve peito de colocar o Vitinho no banco, de colocar o Anderson no banco, que agora voltaram a jogar bem, e mesclar esse time com o Eduardo Sacha, com o Valdívia, que é aquele 13º jogador. É muito interessante ver esse time jogando, viu, Gabri?
Sim.
Um time... É diferente do que a gente acostumou a ver o Inter nos últimos anos, né, com jogadores mais consagrados. E eu acho que, assim, no limite, o torcedor, ele gosta de ver jogadores jovens... E pratas da casa jogando pelo time, né?
Sim, então, se a coisa pega, o torcedor apoia e vem junto no embalo mesmo. Cria uma ilusão nova mesmo, né? Novidade, assim, por si só. Todo mundo gosta e quando vem da casa, quando é uma coisa sua mesmo que vem de dentro, acho que a esperança e a ligação com o time se renova, né? A gente tenta ganhar as discussões na vida, em tudo, né? Através dos argumentos, né? Da explanação, da elucidação, da pesquisa, essas coisas. Mas raramente isso dá certo, né? O ser humano precisa apanhar para aprender as coisas. É uma mania desgraçada, né? Mais no Brasil, onde o país tão imediatista e aqui adora um improviso, o pessoal precisa mesmo ser atropelado para aprender a atravessar a rua, né?
Sim. E você sabe que...
E, bom, como a gente falou em um programa passado, essa ideia de clube modelo, de planejamento, supergestores, acabou. São os mesmos caras que fizeram a gente para a Série B em 2007, que se repaginaram... Que tinha um ótimo departamento de marketing que fez o caixa engordar mesmo em 2 anos ali muito rapidamente, isso deu bala na agulha. Relações políticas muito bem orquestradas também, mas em termos gerenciais, de ideias, de filosofia, é medíocre como sempre, é isso. No, até agora não aprendeu a usar a base e ter talentos fabricados em casa, enquanto a gente vê o Santos todo ano subindo 5, 6 moleques e sendo que sempre sai 2 aí que sabe jogar bola, que dá pra ou usar no time titular e resolver alguma coisa, ou vender e ganhar um troco, ou até uma fortuna.
E esse momento que a gente vive dentro de campo me lembra muito o time de 2004, né?
Sim.
É um time que acabou ficando em 6º, 5º lugar, não me lembro bem, ou depois até caiu, mas teve um ótimo momento... E era um time batalhador mesmo, assim.
Horrível, né?
Era um time ruim, com o Jô lá na frente fazendo gol, com o Fábio Baiano jogando, dando carretinha.
Com 3 zagueiros jogando... e 2 volantes.
Era aquele time bem operário mesmo, assim. Mas foi um time que a gente aprendeu a gostar, né? Não é um futebol vistoso, não é aquela coisa que você fala, que nem os comentaristas estavam falando de time Corinthians no começo do ano. Mas, porra, eu acho que também o torcedor do Corinthians, ele tem que entender isso. Agora é hora da gente falar... Não somos consumidores, somos torcedores. Assim. Eu não vou no estádio, aliás, eu nem vou mais, mas enfim, o torcedor não deve ir no estádio para ver o time ganhar. Ele tem que ir no estádio para ver o time entrar em campo. Ele tem que ir no estádio para ver o jogador dando um carrinho e se machucando, que nem o Adriano Chuva, se machucando na placa de publicidade. Isso que eu tô sentindo falta e eu tô esperançoso para ver um time assim, que assim, pode ser que comece a surgir dando aquela liga... Contra o Inter, né? Eu acho difícil, mas vamos torcer para isso.
É um jogo difícil, o Inter deve vir inteirão, sempre a fim de ganhar do Corinthians pelas razões que você disse. E pelo clima que o time, pelas sensações que o time me transmitiu nos últimos 2 jogos, acho uma incógnita completa da parte do Corinthians, se nós vamos ver um time inteiro em campo mesmo, vivo, interessado, bem disposto, a despeito de qualquer limitação em uma fase momentânea, ou se vamos ver um time... Que nem contra o Grêmio, que foi uma coisa assustadora. O jeito que perdeu o jogo com o time do Grêmio é meia boca, feio. O do Palmeiras também só ganhou aquele jogo no campeonato, apesar de ser um time até bem melhor do que o do Grêmio, mas é uma incógnita. Vamos ver o que vai acontecer aí. Sorte que nesse próximo mês é só um jogo por semana e dá pra tentar resolver os problemas e lavar a roupa suja, né? Bom, falamos da atualidade do Coringão e vamos agora pro... Segundo bloco, direto do Parque São Jorge com as quentinhas da casa mesmo.
Tem biquinha, Corinthians. direto do Parque São Jorge.
É, agora nós vamos ao segundo bloco do programa, o bloco intermediário, aquele que fala das notícias mais do clube, do social, da, enfim, da vida associativa do Esporte Clube Corinthians Paulista, que é algo que também faz parte de muito a, mais do que se pensa, né, do que nesses tempos tão que, focados no futebol, que tem a torcida é menos, cada vez tem uma relação cada vez mais estranha e distante do que é o clube de verdade, do que é a vida, né, do Parque São Jorge. Mas vamos lá falar do futsal do Corinthians, que continua interessante sempre de acompanhar. Pelo Campeonato Paulista, a Liga Paulista bateu o Taubaté por 3-2, continua, foi, se garantiu nas quartas de final da Liga. O jogo foi em Taubaté e os gols foram de Gabriel, Cime e Leandro. 3-2, com o resultado o Corinthians foi para 30 pontos na segunda colocação e não pode mais ser alcançado pelo São Paulo. A vaga entre os quatro melhores da fase garante já nas quartas de, um lugar já nas quartas de final. E no dia 8, pela Liga Nacional, onde o Corinthians já está numa colocação mais intermediária, vitória de... mais intermediária não, um pouco abaixo, mas está bem. Vitória contra o Minas Tênis Clubes por 3-0 também no Parque São Jorge. E agora o time sai para uma série de 4 jogos seguidos no estádio de Santa Catarina, que tem uma grande reunião, que reúne uma boa lista de times da Liga Futsal, sempre competitivos e vencedores, né? Você tem acompanhado o futsal, Guilherme?
Na verdade, eu não acompanho muito, não, Gabri. Às vezes eu tô no Parque São Jorge, tem algum jogo, eu fico sabendo, converso com as pessoas, mas, sendo sincero, não paro pra ver, assim.
É, eu também não consigo acompanhar muito, porque a gente não tem tempo pra tudo na vida, mas quando a gente foi na primeira reunião aberta do Neco, eu cheguei lá, não sabia que tava rolando um jogo. Eu fiquei vendo o primeiro tempo antes de ir pra reunião e cheguei atrasado lá, mas...
O jogo foi por é mais ou menos como eu me envolvo também.
Pro Corinthians, e é isso, é legal porque é no clube, às vezes você chega sem esperar nada e acha o jogo lá, e a torcida tá vibrante, você entra de graça, tem cerveja logo ao lado do ginásio, você vai pro bar, toma uma cerveja.
É, eu acho que sim.
Um outro ambiente, né, daqueles que a gente não tem muito visto no futebol.
Apesar de particularmente não acompanhar, e aqui a gente tá assistindo no estúdio futebol feminino, tem algo que a gente pode relacionar, né? Que a gente reclama bastante do futebol de campo, porque parece que os valores envolvidos em transações e salários e tudo são tão elevados que os jogadores hoje em dia, eles são... praticamente não são jogadores de futebol, né? Eles são astros de cinema, eles são personalidades, eles têm que aparecer na mídia. E eu acho interessante você ver outras formas de futebol, seja futebol de salão, futebol feminino, enfim, até futebol de praia, porque... eu acho que os jogadores, eles invocam mais esse espírito de boleiro mesmo, do cara que tá ali porque ele gosta de jogar e de se machucar, e de se ferrar, e de enfrentar o adversário, de ganhar o jogo, que é uma coisa que a gente tá carente, assim, né?
Sim, e isso vale pra todos os esportes mesmo, ditos amadores, né? Que é uma expressão bem inadequada, né? Mas seja até na natação, se você for ver uma competição lá e o atleta que representa o Corinthians numa natação, numa prova lá na piscina do parque, no futsal... quando tinha o basquete, esses jogadores que têm uma vida mais, digamos, ordinária, uma vida mais comum, são atletas, são pessoas que podem ser ídolos, né? Podem até virar pode até representar o Brasil numa Olimpíada, em alguma coisa de muita grandiosidade, mas eles vivem a vida mais comum, então eles sentem mais o clube, eles dão um valor diferente por estarem no clube e por serem queridos pela torcida, eles não sabem que eles depois... daqui a 5 anos, quando encerrar a carreira, eles vão voltar a ser uma coisa que ninguém reconhece na rua, que não vão ter nenhum grande salário, vão ter que trabalhar, vão ter que ter uma faculdade, vão ter que se colocar em algum lugar da vida para continuar se garantindo. E isso torna toda uma relação mais humana mesmo, né? Enquanto que o jogador de futebol, hoje em dia, você não vê mais ele passeando para lá e para cá. Você não vê ele na padaria, no restaurante, no mesmo restaurante que você come, né? É o que você falou, viraram pessoas acima do bem e do mal, né? E isso... certamente afeta a maneira de ser, de jogar, de entender o clube,
e até
de agir em momentos importantes. Você vê essa frieza do Corinthians dentro de alguns jogos decisivos, como contra o Guarani, uma frieza assim, horrível, coisa frígida, na verdade, né? Uma frigidez assim, em termos de temperamento. Assim. E você vê que tem a ver com isso, com essa vida, digamos, mais aburguesada mesmo, pra usar uma palavra bem mais
e até
direta.
O fato de jogar no clube eu acho muito interessante, né? Outro dia, nosso amigo Gracim do Caran, que eu não sei se você chegou a conhecer, ele foi num evento no Parque São Jorge e beijou a mão do Ronaldo Giovanelli, que particularmente foi meu primeiro ídolo. E eu achei isso muito interessante, né? O fato de ex-jogadores irem pro clube e você ter uma coisa que eu nunca tive, mas muitos torcedores têm a vivência de ir no clube, ficar lá, como você falou, tomar uma cerveja e ver ex-jogadores. Isso é uma coisa... é sensacional, né? Pra mim, assim, quando a gente discute essa questão de crianças estarem torcendo pra times estrangeiros, pra mim esse é o ponto crucial de por que eu não vou torcer pra nenhum time estrangeiro. Porra, eu posso ir aqui do lado e ver meu time jogar num clube aqui no Brasil ao vivo, sim, né? Então, isso é... essa proximidade também, o fato deles jogarem no Parque São Jorge é muito interessante.
Sem dúvida, e por isso que eu até acho um grande equívoco. É legal ter CT, melhorar a estrutura, as instalações do clube, né? Ter uma sala de musculação e fisiologia de primeiro mundo, tudo isso legal. Hoje em dia você não tem nem como escapar disso. Mas eu acho ruim nunca mais ter um treino no Parque São Jorge, por exemplo. Assim, vai no campo, vai dizer que você não pode cuidar, manter o campo em uso ali e pelo menos de vez em quando fazer um treino ali da equipe diante dos associados, né? Aberto para a torcida. Sabe, ficar sem, pra diminuir esse afastamento mesmo e fazer o jogador lembrar onde é que ele é, o que exatamente ele representa, né? E bom, indo para outro fato fora do futebol profissional, mas ainda assim dentro das quatro linhas, o Corinthians ganhou o mal chamado Mundial Sub-17, né? Como o camarada Moss lembrou, não é exatamente Mundial, não tem chancela oficial, mas é que como ele se aproveita de um vazio oficial, de que não há um torneio nesse sentido com algum carimbo definitivo da FIFA, coisa do tipo, vem os patrocinadores do futebol, as Nikes e Adidas da vida, reúnem grandes times com grandes times e promovem um campeonato de categorias inferiores e pela ausência de concorrência você pode chamar de mundial mesmo, né? O Corinthians ganhou esse campeonato Sub-17, que foi realizado em Madrid, e vamos à campanha, né? Foram 5 jogos com 4 vitórias e uma derrota, que foi logo na estreia, na primeira fase, que era um grupo em forma de triangular. Perdemos de 3-0 para o Atlético de Madrid. Depois vencemos por 3-1 o Atlético Nacional de Medellín. Nas quartas de final, 1-0 contra o Santos Laguna, que, se eu não estou errado, foi campeão mexicano. Na semifinal, 3-0 contra o Barcelona.
Vingamos o Santos, hein?
Vingamos o Santos. Pode mandar um abraço pro... realmente, o Barcelona não era tudo isso no Mundial Sub-17. Na final, novamente, diante dos colombianos do Atlético Nacional, vitória implacável por 3-0. E agora, na volta ao Brasil, o time, inclusive, foi colocado para treinar para fazer um treino com os profissionais, né? Interessante, né? Mas que valha de alguma coisa daqui a 1 ou 2 anos, que a gente veja frutos de verdade sendo do Corinthians, né?
É interessante como você vê que eu nem acompanhei muito de perto o torneio também, mas me parece que os times do Corinthians têm que vencer, né? Assim, então, não sei se tinha alguém da diretoria ali acompanhando, enfim, depois que dá certo, todo mundo vai lá e eles são homenageados, são prestigiados e voltam com toda a pompa, mas eu acho que é engraçado, né? Como você falou, a gente tá num momento que a gente precisa olhar com muito carinho pra base, pra esses jogadores mais novos, e agora é o momento pra fazer isso agora. Esses jogadores venceram o Sub-17, não tô falando que tem que jogar todos eles no time titular, mas assim, vamos começar a usar esses jogadores, porque não dá mais pra perder jogadores como a gente perdeu o Matheus Cassini recentemente.
Não dá mais, né? A torcida finalmente se atentou pra isso. Pera aí, cadê a base? A torcida vê notícia, ganha tudo, ganha isso, ganha aquilo. E não vem um cara bom de bola pra pegar uma 10 aí do time titular, ser o capitão dos próximos 5 anos, né? Ser um ídolo mesmo. Quem tem nada, só podemos ficar repassando o jogador pra time médio da Europa, ou até grande, que seja grande, mas sem criar história no Corinthians, né? Enfim, para fechar o bloco, né, vamos aqui divulgar com muito prazer a segunda reunião do NECO, o Núcleo de Estudos do Corinthians, que se reúne periodicamente no próprio Parque São Jorge, no nosso caso. Nesse caso, teremos a reunião na terça-feira, às 8 horas da noite, no Teatro Oni Corinthians, que é esse sim que conseguiu vender os naming rights, ali no... logo no prédio administrativo, logo que você entra no clube. E, bom, a segunda reunião pública vai, pretende fazer uma reflexão na história do clube, nesses começos de trabalho que estão apenas se desenvolvendo, né, que vai ter muita pesquisa aí pela frente, né, e a relação com a sociedade e importância na dinâmica das transformações sociais. Ainda também vai ter a importância de Amílcar Barbu, histórico jogador do clube das primeiras fases, inclusive da era amadora. Vai ter uma entrevista com o filho dele, Amílcar Barbu e filho, e também o doutor, o estudioso Plínio Labriola Negreiros fará a apresentação de A Cidade Excludente e o Clube do Povo a partir das 8h45, Guilherme.
É, estamos ansiosos, né? Nós dois estivemos presentes na primeira reunião pública e foi muito interessante. A gente conseguiu praticamente encher um auditório que é bem grande, assim, e é legal ver esse movimento. Eu sempre falo que o Neco, ele é importante. As pessoas falam que os corintianos têm mania de grandeza, né? Mas nesse caso eu falo com orgulho, porque esse é um projeto que não é importante apenas para o Corinthians, ele é importante para o futebol brasileiro e até para a cultura brasileira. Quando a gente resgata a história e vê personagens que estavam um pouco esquecidos, não apenas jogadores, mas pessoas que estão acostumadas a estudar o Corinthians de maneira mais técnica, com metodologia, e ver que isso repercute, tem ressonância, as pessoas se interessam por esse assunto, a gente fala, pô, então existe demanda para isso, né? Vamos... E é impressionante você ver como um grupo que começou pequeno, apenas pelo boca a boca e do trabalho voluntarioso de pessoas, tentando coisas a partir de permuta e através do esforço próprio, o grupo tem crescido cada vez mais e está se fortalecendo. Tô parecendo jogador de futebol, né? Mas enfim, o grupo realmente ele está unindo várias expertises e eu sempre friso isso. O mais importante do Neco é que você não precisa ter nenhum pré-requisito técnico para poder participar, né? Então, se você tem vontade de estudar Corinthians, você tem tempo e acho que o único pré-requisito é você estar aberto ao debate, você não ter a cabeça fechada, você não ter uma posição muito definida, porque é exatamente isso que a gente vai questionar. Então, a gente está atrás de pessoas que têm essa vontade e está sendo muito, ultimamente até eu fiquei um pouco afastado, mas está sendo muito gratificante conhecer essas pessoas que você olha para o lado, elas são completamente diferentes de você, tem outros trabalhos, tem outras formações, mas tem um elo em comum muito forte ali, que é o amor e a paixão pelo Corinthians.
É isso aí, estaremos lá presente nessa terça-feira. Estou muito entusiasmado de conhecer o grupo. A primeira reunião foi um sucesso mesmo, inclusive em termos de número de presentes, e a segunda deve ser outro, para começar a pegar no breu mesmo os trabalhos e começarmos a ter, de fato, a botar a mão na massa, né? E nesse sentido, mando um abraço para dois grandes animadores desse grupo, Walter Falseta e Rafael Castilho. Uma saudação e nos veremos daqui a 4 dias no Parque São Jorge. Agora a gente fecha esse bloco e vai e volta daqui a pouco com o retrato em preto e branco.
Confusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar. Rita Lee no jogo. Casagrande faz o gol, Rita Lee para decidir o título.
Mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu Fabinho, tentou o corte, campeão. Deu certo, arremou na boca da botija para Tupã na área.
Tentou, bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro, é gol!
Retrato em preto e branco.
Agora, para fechar mais um Timoneiros, a 15ª partida do nosso time aqui nos estúdios da Central 3, vamos ao bloco da memória, o bloco com o qual tratamos com muito carinho também, inclusive para colocar em dia aquilo que a gente resmungou aqui nos, em boa parte do programa, né, a respeito de um time que não pode perder seu chão, seus laços, suas raízes, né? Uma boa lembrança, uma boa saudação aqui que nós podemos fazer hoje é para o Palhinha, né? O Vanderlei Eustáquio de Oliveira, o ponta de lança que ajudou o Corinthians a sair da fila em 77, naquela histórica campanha, né? Que, temo eu, o fato de ter tido uma lesão no joelho, que tirou ele do terceiro jogo da final contra a Ponte Preta, e consequentemente não está naquela escalação que muita gente decorou, né, dos 11 que entraram em campo em 13 de outubro de 77 no Morumbi, ele está fora daquela lista histórica, né? Mas foi o camisa 10 daquela campanha. Chegou nesse mesmo ano do Cruzeiro, onde ele foi campeão da Libertadores em 76, naquele timaço do Cruzeiro que bateu o River na final. Era um grande time do Cruzeiro mesmo. Um dos três, quatro, assim, maiores da década do Brasil na época. E não à toa foi a contratação mais cara do futebol brasileiro até então, né? 7 milhões de cruzeiros foram desembolsados pela gestão de Vicente Matheus à época para trazer o artilheiro mineiro, que passou também pelo Atlético Mineiro e ainda pelo América local. Jogou nos três clubes da capital de Belo Horizonte. Ele jogou 148 vezes e marcou 44 gols. Foi o primeiro grande parceiro do Sócrates também, né? Como a gente já lembrou em outros programas. E, bom, pelo menos de acordo com tudo que falou meu pai hoje, o verdadeiro craque do time de 77, talvez o único virtuoso daquele time, era o Palha, né? Que era um grande artilheiro, mas também muito cerebral. Tanto que fez lindas tabelas com Sócrates quando os dois se encontraram a partir de 78, né? E, bom, ele ainda foi técnico do Corinthians, comandou o time em 25 partidas com 13 vitórias, 3 empates e 9 derrotas em 89, um ano um tanto quanto insosso da vida alvinegra, mas também não chegou a emplacar uma carreira de treinador. Como jogador, é inesquecível, foi brilhante tecnicamente, numa época que abundavam os craques no Brasil, então também não beirou muito seleção brasileira, e também foi o primeiro jogador a se contundir no Itaquerão, se você for bem lembrar, né, o Guilherme?
Sim, sim, sim.
No pênalti que arrumaram para o Riva fazer o gol inaugural do estádio, ele realmente caiu e deslocou o ombro, saiu da pelada, e logo depois o Riva marcou o primeiro gol não muito oficial do Itaquerão. Então vamos lembrar de um momento marcante de Palhinha, pela camisa do Corinthians, é uma narração de Osmar Santos, de um gol contra o Palmeiras na semifinal de 79.
Malandro, malandro é o galo, meu filho. Levanta todo dia cedinho, porque logo na madruga ele tem o seu programinha. Bola para Birubiru. Ele decolheu, abriu para a zaga. Vai embora, tentou a tabela com o Birubiru. Ingressou na boca do gol para a Palhinha. Saiu o goleiro, tocou de cabeça e... Estão tremulando as bandeiras corintianas do Morumbi. Palhinha 10 é o dele. Montaquinho de cabeça, olha a emoção que se espalha pelo Cícero Pompeu de Toledo. Futebol outra vez mexendo com a sensibilidade e a emoção popular. Aqui sem diferença de cor, de raça ou ideologia, a manifestação é única. Está unido o meu povão, manifestação espontânea do povo do Morumbi. E nada melhor, mesmo com o sofrimento e mesmo com todos os problemas que vive o nosso país, ver o povo, pelo menos por esse instante, se manifestar alegremente. Futebol, alegria do povo, continua servindo para desabafar um pouco o sofrimento do povão brasileiro. Palhinha, Corinthians 1, Palmeiras 1, empata o Coringão no final do jogo.
Que linda a narração, hein, Guilherme? Osmarzão era realmente um monstro.
É sensacional, né? Hoje em dia, você compara com as narrações que tem, sem entrar muito no romantismo, mas é impressionante como hoje você tem um humor que é meio forjado, aquele negócio pra agradar o ouvinte, não sei o quê. E o Osmar era tão bonito, a narração dele, porque parecia que ele não seguia nenhum roteiro, ele simplesmente ia falando com muita propriedade sobre o que ele estava sentindo, assim. Eu arrepiei ouvindo a narração, era um sentimento que fazia tempo que eu não tinha, assim.
É, eu também fiquei um pouco impressionado com essa narração, eu nunca tinha ouvido a narração desse gol, e lembra muito outras narrações do Osmar Santos, mas não é, você vê que também não é difícil inferir que é um desabafo político não tão sutil assim, até, de certa forma, na hora da narração do gol, né? Um país que já estava cantando naquela época, esse jogo foi em 80, só para rememorar aquele famoso paulista que o Corinthians adiou as semifinais porque não queria dividir renda, aí voltou em 79, em 80, jogou contra o Palmeiras, o primeiro jogo foi 1-1, esse é o primeiro jogo, foi 1-1, na volta o famoso gol de canela do Birubiru e vaga na final contra a Ponte, e Corinthians campeão de novo. E, enfim, claramente expressa um enorme mal-estar social já com a ditadura militar caminhando para os seus estertores e completamente desgastada e desmoralizada já àquela altura, né? Não à toa que esse jogo também é pouco depois da famigerada lei de autoanistia, né? E, enfim, o Osmar Santos expressa muito bem todo um sentimento que pairava no ar para muito além do futebol, né? Agora, para a gente acelerar aqui que já vai acabar, Fiel participará de homenagem a Emerson Sheik no sábado. Legal, né? Até aí, beleza. Mas olha que jeito...
O Leandro gosta desse tipo de coisa.
Mas olha que homenagem de merda, deixa eu falar logo. Pelo Twitter, os torcedores alvinegros poderão mandar recados ao jogador. Os melhores serão exibidos na faixa LED dos internos leste e oeste da Arena Corinthians. Comente, Guilherme.
É, isso me lembra muito aquele jogo festivo que fizeram essa ação, só que não teve um filtro e sei lá quem, aquele humorista mandou o Douglas tomar no cu. É, enfim, eu, de verdade,
A mesa fala? Pode falar um pouquinho?
Opa, lógico, a mesa deve. É sempre bem-vinda.
Foi um campeonato na Alemanha, chamava Audi Cup, se não me engano, e a mensagem era em português, mas o Twitter e a competição era em alemão. Então os alemães não passaram o filtro, passou em português mesmo. Foi uma mensagem em português. E era mandando o Douglas tomar no cu.
O fiofo.
É, eu acho que assim.
É, Twitter, tela LED. Façam-me o favor, né, gente?
Assim,
a gente espera um jogo de despedida lá na frente, não precisa apressar.
Eu acho que é o seguinte, Gabriel, muitas vezes a gente pega no pé, a gente tá em três aqui, e na central são mil que não gostam de todas as mudanças que o futebol vive. Mas eu acho que, de alguma maneira, a gente tem que entender que esse é o mundo de hoje. E legal, pelo menos, que tenha havido uma homenagem, né? Eu acho que vamos tentar ver o copo meio cheio e entender, sim, que, enfim, são os meios que acontecem.
Por outro lado, que eles façam isso sempre, todos aqueles que prestarem bons serviços ao clube, né? Não só a diretoria, que é uma torcida de forma espontânea também.
E o Guerreiro merecia uma também.
Então, eu também fico meio mal-humorado, porque o Guerreiro merecia outra coisa e foi aquela... E foi uma melancolia só, né? Pra fechar rapidinho, o viral da semana, vamos dizer assim, né? Mário Sérgio foi lá no programa da Fox, nem sei qual direito... E tava o Marcelinho Carioca lá e do nada, não sei como é que tava a discussão, o Marcelinho Carioca soltou que o Messi vive de lampejos. Não era tão constante como o Marcelinho Carioca. Isso já gerou a polêmica de que Mário já virou a manchete. Mário Sérgio diz que Marcelinho é melhor que Messi. Mais uma vez, conto com o seu parecer, Guilherme. Marcelinho é maior que Messi?
É engraçado que a nossa geração vive uma questão de... precisa se certificar de alguma coisa, né? Então, antigamente tinha o prêmio da FIFA, o Ballon d'Or, que eram duas premiações diferentes e tinha essa dúvida. Hoje em dia você precisa de números, você precisa de certezas para falar, não, esse cara ele tem mais passe do que aquele, cada vez surge um tipo de número diferente. Olha, o Leandro vai dar risada aqui, mas para mim o Marcelinho é muito maior do que o Messi. O Messi, eu não quero, para mim não importa se são títulos que valem, o quanto ele jogava, o tipo de futebol... Pra mim, como torcedor, o Marcelinho é o maior jogador do que eu já vi. E, enfim, falando do jornalismo esportivo, eu acho, como você colocou, eu acho que o Marcelo falou alguma coisa no contexto. Eu nem vi como ele falou, deve ter sido completamente mal interpretado. E pra ser sincero, eu acho que muitas vezes o jornalista ele também fala coisa pra repercutir já. Então, sei lá, tá simplesmente tudo errado. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, Gabri, inclusive falando que a gente tá nesse assunto sobre jogadores antigos com novos. Tem um grande amigo meu, Henrique Lederman, me ouvindo, e ele escreve no site Hip FC, que vocês devem conhecer, serve muito de base pra gente e utiliza muito dessas metáforas, trazendo o futebol antigo à tona de novo e mostrando como jogadores antigos tinham características que a gente gostava muito. E eu queria que você comentasse também sobre o Marcelinho ou o Messi.
Ah, não tem juízo, é intangível, é incalculável, não dá pra colocar na mesa. Porque é o que você falou, o pessoal hoje precisa de muitos números e troféu na prateleira pra ficar medindo, e não é assim, futebol não é só isso, não. As distâncias entre os dois, no mínimo, são bem menores do que o senso comum imagina aí. E só digo uma coisa, o Marcelinho Carioca jogou com muito mais craque em torno dele, contra, inclusive, do que o Messi. O futebol de hoje está tecnicamente muito abaixo, o Brasil que o diga, em termos de grandes craques mesmo, e do que era na época do Marcelinho Carioca, e o Messi sobra muito nisso. Não sobraria nos anos 90 como ele sobra hoje no futebol.
E as pessoas tentam ridicularizar o Mário Sérgio, novamente o Henrique me lembrando aqui. É importante relembrar que ele foi um jogador que jogou muita bola. Assim,
jogava então, muito mesmo.
Era
um regente do time, de
fato. Acho
um
fácil...
cara que controlava um jogo inteiro.
Exatamente, jogava de cabeça em pé, em jogos importantes. Eu acho fácil você ver moleques mais novos tirando sarro, falando quem é esse velho gagá e não sei o quê. Olha, eu acho que a gente tem que ter mais respeito com a opinião alheia. Assim. Não é para ridicularizar. Quando você ridiculariza, é a primeira sensação, é o primeiro movimento que você faz para... ignorar uma opinião alheia, não estudar e não aprofundar sobre ela, eu acho isso tão pobre, sabe? Não é mais fácil você pensar na frase, tentar ver o que ela tem de correto, onde ela tá errada, fazer um texto sobre isso, não. É mais fácil você falar, não vale nada, esse cara só fala
merda. É a moda,
merda.
Né? É a moda dos grandes debates que a gente vê por aí pululando nas mídias e, não sei, na sociedade, é isso, né? O bateu, levou. Bate primeiro e pergunta depois, né? Como diz um certo lema, porque a gente conhece bem aí. E há 14 anos... No dia 10 de junho de 2001, o Marcelinho fez o último gol dele com a camisa do Corinthians, que foi na final da Copa do Brasil, partida de ida contra o Grêmio no Olímpico, 2-2. Perdemos de 3-1 num jogo bem fatídico aqui no Morumbi, que fica para uma próxima colocar isso no quadro do Retrato em Preto e Branco. E para encerrar, o camarada Moss, que também é timoneiro, vaticina: sim, Marcelinho é maior que Messi. E é assim que nos despedimos hoje. O Marcelinho. Até a próxima semana.